Feche os teus olhos. Permita que nesse momento a palavra venha a cumprir o que está no coração de Deus ao teu respeito. Nós sabemos que Ele sonda o nosso coração e conhece a nossa verdade. E a nossa vida, a nossa total dependência dEle é que atrai as coisas que vêm do alto. Senhor, eu quero apresentar a minha vida, os meus irmãos aqui, todos que estão neste lugar. Que a Tua presença, Espírito Santo, já nos conduza na revelação do que vem do alto. Que o Senhor possa nos convencer da nossa condição, e ainda que pecadores limitados que somos, com erros, com falhas, que o Teu Espírito possa nos levar a esse ambiente onde, como um pai que ama um filho, reencontra e restaura esse filho que estava perdido. Que nessa noite, Senhor, a gente possa ouvir a Tua voz de uma forma clara. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que em nós ainda resiste em se entregar. Aquilo que ainda resiste através de julgamento, de crítica. O verdadeiro amor lança fora todo medo e não suspeita o mal. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nos envolve nesse amor e nos ensina mais esse amor. Espírito Santo, toma esse ambiente. Toma minha vida, os meus irmãos que estão com a mão no arado. Acampa os teus exércitos, fala conosco, abençoa cada um daqueles que recebem essa palavra através das plataformas, através da transmissão online. Que a tua graça e presença, Espírito Santo, iniba toda ação das trevas. Eu chamo nesse ambiente, Pai, um muro de fogo ao nosso redor. Como o Senhor é em volta do seu povo, assim o Senhor nesse ambiente se conecte às nossas vidas. E transforme esse ambiente com a tua graça. Marca-nos, Pai, fala conosco. Abre os céus desse ambiente e toca o nosso coração. Abre o nosso entendimento para ouvir o que vem do Senhor nessa palavra. Eu entrego a minha vida como instrumento. Eu preciso de ti, careço, perdoa os meus pecados. Adequa-me, usa-me, Senhor. Assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24. Mateus 7, verso 24 em diante. Pode abrir aí. Pega a sua espada. Livro de Mateus, capítulo 7. Enquanto um valentim vem aqui, quer tocar a guitarra, pode vir. A gente precisa de um milagre nessa igreja, que é montar um departamento infantil externo de 10 andares. Eu fico tão feliz com isso. Que a gente possa fazer uma campanha de oração. E eu fico maravilhado, porque o que a gente está crescendo de criança aqui é o futuro. Eu declaro, você que espera no Senhor, haverá na sua aljava flechas que vão te alegrar em nome de Jesus. Receba essa palavra e já dá um glória a Deus aí, meu irmão. Quer aplaudir? Aplaude. O Senhor é bom. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele pois que escuta, por favor, coloca um banco para o meu amigo, ou vai ficar no teclado. Ah, bom, então vamos esperar o tecladista e o guitarrista assentar. O louvor pode ficar sempre pertinho de mim, né? Para dar um pulo no gato rápido, Bel, imagina, vem, pum, já está aqui. Existe uma dinâmica para vir para o altar, enquanto o tecladista se organiza, vou enrolar vocês um pouco, que o pessoal dá uma volta por causa das leis de transmissão online. Gente, aqui é uma família, se precisar cruzar, subir aqui, você que é ministro de louvor, sobe. Só não pode subir, né, inapropriadamente no meio da palavra, mas a gente dá um jeito. E vocês não ligam, né, se o pessoal do louvor subir, liga? Então fica à vontade, galera, pode subir, sobe no sapatinho, na elegância, na descrição. Amém? Livro de Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, em que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O livro de Mateus, capítulo 4, 5, 6, principalmente o 7, fala de um estilo de vida do reino, de uma mudança de cultura, de uma mudança de posicionamento. Então é uma palavra de confronto. E aqui Jesus usa esse fechamento de Mateus capítulo 7 a respeito dessa verdade daqueles que ouvem e daqueles que praticam a palavra de Deus. Entre ouvir e praticar há um segredo. Os rabinos debatiam se o mais importante era ouvir a lei ou praticá-la. Havia uma discussão nesse campo, porque a maioria era pela conclusão de que o importante era ouvir a escritura. Mas nós não podemos praticar sem ouvir, então a importância maior que se dava para ouvir. Só que também eles insistiam, esses rabinos, esses mestres, que ambas atitudes, como ouvir e praticar, eram indispensáveis. Ensinamento, nós temos aqui um pano de fundo, que é o dia do juízo. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao cara que coloca a casa bem estruturada. E teremos desafios, teremos dificuldades, mas essa casa não será abalada porque ela está na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Isso que você precisa meditar para se manter firme até o dia do juízo, que todos nós vamos enfrentar. O juízo é o ato de Deus baseado na sua justiça, pelo qual Ele condena ou absolve pessoas. É a sentença dada por Deus, a palavra de Deus, as suas leis, as suas promessas, que serão confrontadas com a nossa vida. O que nós fizemos, como nós nos portamos, nessa expressão juízo final, ou outras semelhantes, é o tempo que Deus, o Messias, o Senhor Messias Jesus, julgará todas as pessoas, condenando os maus e salvando os justos. Esse julgamento é feito de acordo com a vontade de Deus, não com a minha desculpa. Ah, Senhor, Senhor, porque um pouco antes Ele fala... Você fala, Senhor, Senhor, não te conheço, você que pratica iniquidade. E essa é uma grande advertência a todos nós, principalmente a nós, que estamos buscando a sua palavra, uma forma de viver. E nós enfrentaremos o tribunal de Cristo, e esse tribunal seremos julgados de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós vivemos. Não haverá desculpas. A questão é que a verdade de cada um é conhecida diante de Deus, após escutarmos a palavra. Depois que você ouve a palavra, começa uma nova verdade, uma dimensão de revelação, de conhecimento. Entre o ouvir e o praticar, está a minha essência, está a sua essência. Por isso que ele compara o cara sábio, que o praticou, porque ele colocou a casa na rocha, como o tolo, que ouviu e não praticou, e teve ruína. A pergunta é, pastor Alê, então quando eu escuto e erra, Deus não vai cumprir o que prometeu? A resposta é: você termina a sua busca, o seu processo quando erra? Claro que não. Todos nós erramos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E qual é a diferença? Daquele que enxerga as suas debilidades e se volta ao Senhor com misericórdia e abre o seu coração. Quem está comigo diga amém. Quando a mensagem é semeada nas nossas vidas, nós temos quatro tipos de reação do nosso coração. E é por isso que entre o ouvir e o praticar existe o solo. Entre o ouvir e o praticar existe a sua verdade. Entre o ouvir e o praticar existe a essência de cada um. Ao meditar na dificuldade de algumas pessoas que a gente lida, e eu, a começar por mim, por que é tão difícil romper áreas? Por que é tão difícil entender claro o plano de Deus? Por que é tão difícil simplesmente ter uma vida de acordo com a vontade dEle? Primeiro que o pecado que habita no mundo, o sistema desse mundo é falido, o príncipe desse mundo nos enreda, nos engana, e o coração de cada um de nós tem um processo. Há 20 anos aqui, e um pouco mais no início do caminho do Evangelho, não é cronologia, mas é tempo de vivência com Deus. O quanto da palavra se tornou minha vida? O quanto da palavra se tornou a sua vida? Porque não está fluindo, não estou falando que tem que fluir 100% tudo, e você tem que ser um aluno do Enem que tira 10 em tudo, não. Porque existe a nossa limitação, a nossa falhabilidade, a nossa questão carnal, humana, nessa natureza. Mas por que não rompe? Por que não vai? Por que é difícil? Por que é cri-cri? Por que você é tão chato? Por causa do solo. Lucas capítulo 8, verso 11. Por que eu vou citar essa parábola? Porque em Marcos capítulo 4, Jesus fala, se você não entendeu essa parábola, como você vai entender as demais? Essa é a chave, Marcos 4:13, para ouvir todo o ensinamento de Jesus. Olha a importância que Jesus dá a esse texto que nós vamos ler aqui. Por favor, acompanha comigo, Lucas capítulo 8, 11 em diante. Quando ele fala sobre o semeador, a semente e o solo, ele vai explicar aqui a parábola. Lucas 8:11, Esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho são esses que ouvem, depois vem o diabo, tira do coração a palavra para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quem está comigo diga amém. Esta história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados dependendo do tipo do solo. Lembra da pergunta que é o título dessa mensagem? Entre o ouvir e o praticar, três pontinhos, existe o solo. E eu coloco todo o peso dessa responsabilidade sobre a tua vida. Eu coloco você como protagonista da sua história para fazer a grande virada que você espera em Deus. Pode aplaudir o Senhor que é santo. Há um solo, a sua verdade. O foco da parábola não é o semeador, não é o campo, mas sobre o disciplinado processo pelo qual a semente, o grão de trigo plantado, germina e se desenvolve até uma maturidade e um poder residente em si mesma. Há duas movimentações aqui, movimentadas estações, aliás, no crescimento das plantações: o tempo de semear e o tempo de colher. São os momentos mais importantes de uma plantação, a semeadura e a colheita. Há tempos quando a única coisa sensata a fazer é esperar e confiar. A pergunta que eu faço é: qual tempo você está vivendo? Você está no tempo de semear? Você está no tempo de colher? Ou você está no tempo de esperar e confiar? Uma pessoa prudente, você pode estar vindo aqui pela primeira vez, e você deve estar com um monte de B.O. para você estar aqui hoje, como fui eu e a grande maioria aqui. Você não veio porque achou legal no Instagram, cara, isso que era legal, fala rápido, corrido, eu não entendo nada. Ele come. A igreja, não sabia que era igreja, porque parece que tinha apagado a placa. A temperatura está 17 graus, está agradável, não está? Eu estou super. Você veio aqui porque você está numa estação. Só que você precisa discernir entre o que você está ouvindo e o que você está fazendo. O foco da parábola do semeador está no solo, a influência do coração no que acontece na semente do evangelho plantada na minha vida e na sua vida. Na parábola da semente crescendo, o foco se reduz ao bom solo, um bom coração, o processo pelo qual o evangelho atinge o seu propósito, numa mente receptiva, ou seja, você é transformado, você é regenerado, você deixa essa vida de carnalidade, essa vida natural, oposta à vida espiritual, para trás. Alguém ensina as escrituras a várias pessoas. Eu coloco a classe nobre dos meus líderes de célula, dos pregadores do evangelho, dentro e fora da igreja. E a resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, ou seja, da sua atitude. Entre ouvir e o praticar existe uma atitude. Consideremos o semeador, a semente e o solo, nobre classe. O semeador, o trabalho dele é só colocar semente no solo. Uma vez que a semente foi deixada no celeiro, ela nunca pode produzir uma safra. Por isso que o trabalho do semeador é importante. Semente guardada apodrece. Mas a identidade pessoal do semeador não é conhecida em nenhum texto. Marcos, Mateus, não é. Não se fala quem é o semeador. O semeador nunca é chamado pelo nome nessa história. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. E a colheita depende do solo com a semente. E aplicando-se de uma forma espiritual aqui, queridos, os seguidores de Cristo precisam estar conectados à palavra, ensinando a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do professor, do pastor, do líder de ministério não tem importância. Porque eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo nem que planta aqui alguma coisa, nem que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo, 1 Coríntios 3, 6 a 7. Não importa, o importante é que a semente está sendo lançada. Quem está comigo diga amém. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é resultado do assentamento do evangelho dentro do coração puro. A palavra, queridos, para você não negligenciar mais na sua vida, a palavra ela gera, a palavra ela salva, a palavra regenera, a palavra liberta, a palavra produz fé, a palavra santifica, a palavra nos atrai a Deus. Você precisa da palavra e eu preciso da palavra. Pode aplaudir o Senhor. Quanto mais contato com a palavra, mais transformado eu sou. Quer medir cara chato? Medir mulher chata? Como é que está a leitura? Leu o que hoje? Eu li o TikTok. Cara, não é doutrina, e eu não estou aqui para doutrina, porque doutrina não resolve nada, mas é bom a gente começar a enquadrar aqui. Contato com a palavra, o espírito começa a renovar. Sem contato com a palavra, aí a vaidade começa a pegar. Desculpa aí, galera, mas quem está em deserto não levanta a mão. Você só sai do deserto enfrentando Satanás pela palavra, né? Eu acho que. Ok? Quem tem palavra tem conhecimento. Conhecimento da presença de Deus, ela habita. Ah, mas eu estou com sono, mas eu estou cansado, estou meio... Mas lê, porque o teu espírito começa a conectar. A tua alma está meio bobona, mas o teu espírito está alimentando. Daqui a pouco o Espírito Santo vem e começa a dar play. Play na palavra, play na palavra. E você começa a sair de todo emaranhado das trevas. É a palavra. E o nosso Pai Celestial nos disse qual semente deve ser plantada. É a palavra de Deus. Não é o nosso trabalho analisar o solo e decidi plantar alguma outra coisa, esperando melhores resultados. Mas o meu trabalho é a colheita do Evangelho, que ainda que pode ser pequena, se o solo for pobre, mas Deus nos deu a permissão de plantar a palavra. Entre ouvir e o praticar está o solo. Entre ouvir e o praticar está a atitude daquilo que eu recebi, o que eu faço com isso. Eu lembro de um amigo meu, que hoje é pastor, Kid. Eu estava no avivamento na Turiaçu. E um intercessor que estava do lado dele, experiente, mas ele era incrédulo. E durante uma mover que estava acontecendo, ele falou assim para o Kid: meu, será que isso é verdade? Cara, o fogo pegando no altar. Tudo bem, talvez era a medida dele, a espiritualidade dele. Mas só o fato da pessoa estar questionando algumas coisas. Estou falando de você ter senso crítico. Mas você sabia que era a presença de Deus, mas a pessoa não estava conectada. O que aconteceu? Num processo gradual foi se afastando. Num processo gradual, a voz do mundo começa a falar mais alto. Ei, estou aqui para te falar. Comecei a caminhar e ouvir a palavra em 1994. Em 2001, 7 anos depois, eu decidi me batizar. 3 anos depois, estava plantando uma célula aqui para virar uma igreja. Mas foi à medida que eu deixei a palavra entrar no meu coração. Deixa eu falar algo para vocês aqui. É a parte da caminhada do processo. Eu me afastei de tudo, me desconectei de relacionamentos, tentei fugir do máximo do mundo, de tudo que é zoeira, de um cara com 27 anos já, com sua autonomia financeira e tudo mais. E sabe o que eu fazia? Eu buscava a Bíblia, ia para a igreja, sexta-feira, sábado, eu ia para a igreja, para pegar culto. Durante o dia eu fazia minhas coisas, treinava, aquela coisa, ajudava a família, a casa, a mãe e tudo mais. Só que um belo dia eu me conectei com uma galera e eu fui convidado a trazer uma palavra, primeira vez que eu preguei na minha vida. Então o pastor ainda vai chegar. Era como se fosse o Flame aqui na outra igreja. Ela chamava Projeto Amar. Você vai cuidar do PA um pouquinho. Tá bom, vou lá. Então você tem que trazer uma palavra para essa galera. Eu nem sabia quem era a galera. Sabe o que eu fiz? Eu tinha uma Bíblia Vida de estudo. Eu peguei lá na concordância tudo que estava escrito santidade. E eu falei 300 textos de santidade. Tudo que eu podia. E aquilo me alimentou de tal maneira. Porque o que eu ia falar para uma geração doida? Eu falo sobre santidade, cara, aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu mais precisava, ter uma vida de santificação, para ver a Deus. E como é que eu vejo Deus? No alto sublime trono, como foi Isaías? Eu quero, mas eu vejo a Deus na sensibilidade que Ele me convence. Ontem eu estava na correria, indo para o Rafinha cortar o cabelo rápido, estou subindo ali, sentindo cachoeirinha, cara, até postei no Instagram, cara, me sai uma perna de arco-íris. Aquilo para mim já resolveu, eu já vi Deus ali. Eu vejo Deus quando eu converso com a minha mulher, quando eu vejo a minha filha mergulhando na piscina, quando eu me vejo em outros processos, quando eu vejo vocês, eu vejo Deus. Porque eu estou conectado com a palavra, fica mais fácil entender quem está comigo. Somente plantando a palavra de Deus no coração das pessoas, nós vamos ver o fruto que Ele espera receber. E o fruto produzido depende da resposta à palavra. É importante ler, estudar e meditar na Escritura. Isso aqui é uma regra clara. Você pode ter 300 anos de igreja, principalmente, porque a palavra tem que habitar em nós, como está em Colossenses. Ela precisa ser implantada no nosso coração, como o Tiago fala. E nós temos que permitir que as nossas ações, as nossas palavras, as nossas vidas sejam moldadas, transformadas pela palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Ponto. Uma safra sempre depende da natureza da semente, não do tipo da pessoa que plantou. E sabe que as pessoas não estão frutificando aqui, nobre classe? É porque, ai, cara, você está preocupado, em vez de pegar da semente e transformar a tua vida. Mas ele é isso, mas fica julgando. E eu sinto uma atmosfera, uma linha, uma neblina de julgamento e crítica. Isso impede a palavra de prosperar. Porque o verdadeiro amor não tem crítica. O verdadeiro amor é vulnerabilidade diante do Senhor, diante do seu próximo. Quem ama está vulnerável. Eu amo a minha esposa, eu estou vulnerável. Ela está vulnerável porque me ama. Por que sentido? Eu estou me entregando. Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me rendo a Ti. E tem áreas na minha vida que vai ter que sair, que eu vou ter que desmontar. Eu estou vulnerável ao Senhor. Quem está comigo? A palavra, ela contém a força vivificante. Você saiu de férias, você fez recesso, você curtiu, você tirou fotos, você está morena, moreno, queimado, dourado, garoto, garota, tudo bem. Só que precisa estar com a palavra no teu coração. Cadê a palavra? Uma vez eu fui na casa do pastor Digão. A gente acabou de sumir aqui, ele estava lá em Florianópolis. A gente ficou na casa dele, eu estou na casa dele, eu e a Valéria, o Léo acho que já tinha nascido ou não, não lembro. Ele morava ali na Lagoa. Daqui a pouco eu falei: ô Digão, o Cirilo está aqui. Ele colocava aquele CDzinho do Cirilo, adoração como arma de guerra, arma de defesa. Ele falou: não, Ale, eu deixo no último andar, porque eu deixo o mistério rolando. Eu falei: que legal, adotei para mim. Você está em casa, põe adoração. Está no teu escritório, coloca adoração instrumental. Hoje, meu Deus do céu, Spotify hoje só falta vir um anjo. Você tem tudo que é recurso. Na minha época não tinha isso. Era Poderoso Deus, David Keelan e o Preciso de Ti. Então põe uma atmosfera, a palavra está sendo adorada, a palavra está ali rolando. Meu Deus, é uma atmosfera que ajuda, porque ela tem força vivificante. Então se você chegou hoje aqui cheio de BO, como está, eu percebo, pelo Espírito Santo, eu declaro que haverá um encontro da força vivificante da palavra na tua vida. Você pode ser pastor velho experimentado, ou como pode ser um doidão cheio de BO que chegou hoje aqui. A força vivificante da palavra vai se manifestar na sua vida. Começa a abrir o teu coração, porque tem um espaçozinho. Você pode ter lido a Bíblia inteira já esse ano, mas a força vivificante vai tocar a tua vida hoje, eu creio em nome de Jesus. Não me julgue mais, aplauda o Senhor. Aí tem um solo. Entre ouvir e o praticar tem um solo. E é perturbador que a mesma semente que foi plantada em cada tipo de solo, o resultado foi muito diferente. Muito diferente. Eu que aprendo com a minha pastora, eu amo, respeito e honro. Ah, eu amo minha pastora, não honra, não respeita, não fala bem, não celebra. Daquele jeito dela, a pastora Denise Cascagrossa. Ela olhou assim, bem séria. Ok, Alexandre. Daquele jeito dela, eu amo minha pastora. Independente de quem prega a palavra, eu aprendi isso no centro de recuperação. Pode ser um diácono, pode ser um pastor, pode ser um convidado. Mas a palavra de Deus, Ale. Eu falei, pode crer, pastora. Pode pá. É nóis, 011. Então a palavra de Deus, Ale. Eu falei, é mesmo, né, pastora? E são ensinamentos que ficam no meu coração. Por quê? O resultado não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com o meu coração. O resultado, ah, mas eu queria ouvir uma palavra de Paulo a Gálatas. A palavra de Deus, ela é viva, ela corta do jeito que ela quiser. E ela transforma. Eu aprendi na minha conversão, que uma frase da mensagem pode mudar a sua vida. Em muitos cultos da minha vida, o meu pastor, apóstolo Lina, trazia uma frase que preenchia o vazio da minha alma no meu processo. São 20 anos alimentando, queridos, 20 anos entregando a mensagem. Você é o responsável por reter e viver a transformação. Quem está comigo? O reino de Deus só entra através do coração. E deste solo depende o máximo sucesso ou fracasso de tudo que você se esforçar, vai depender do teu solo. A mesma palavra de Deus pode ser plantada nos dias atuais. E os resultados são determinados pelo coração daquele que ouve. Primeiro tipo de solo, coração duro. Vou resumir aqui. O beira de estrada é o coração duro, impermeável. Coração duro, do solo à margem da estrada, não produz nada. Eles não têm mente aberta, não é receptivo para permitir que a palavra de Deus transforme. O Evangelho nunca transforma um coração, porque eles não permitem entrar. E o que tem que ser feito com eles? Nada. Ai, pastor, não é? Nada. Coração duro. São sem esperança na dureza da sua teimosia. Mas Deus sabe como falar. Deus sabe aumentar a sua voz. Eu não posso fazer nada, eu trago a palavra, a pessoa não quer. Deus sabe trabalhar. Quem aqui desobedecia a mão, levanta a... Quem aqui desobedecia a mãe, levanta a mão. Quantas vezes você deu razão para tua mãe na roubada? Todas. Todas as vezes. Clássico, filho, vai mudar o tempo, leva a roupa, leva, sei lá, blusa. Levar blusa, nada a ver. Minha mãe falava, o bom cabrito não berra. As coisas, a sabedoria de mãe, tem sempre um sentido. Sem esperança, porque a dureza da teimosia bloqueia. Somente se Deus hará um profundo sulco de uma ardente tragédia através da sua vida, pode fazer uma abertura que vai dar espaço para uma semente viva. E assim a dor será abençoada. Olha que difícil isso. Ah, aqui é a aroeira. Quem sabe o que é a aroeira? A aroeira é uma das toras mais difíceis, que dura 200 anos. Geralmente são usadas para cerca de fazenda. Aqui é a aroeira. A aroeira. Jesus fala assim. Aí toma um pé do namorado. Chorando se foi. Quem o dia só me fez chorar. E vai, meu irmão. Aí um belo dia, a caminho do Itaú, você vai passar. Hoje você vê tudo online. Na minha época, eu caí do cavalo a caminho do Itaú. Trabalhava na Kibon. Passei o cartão, olhou. Um cheque devolvido. Eu nunca na minha vida. Me descontrolei, me desorganizei. Não sabia que era terapia. Meu Deus do céu, eu chorei o Brooklyn inteiro, onde era Kibon na época. Oh, minha vida, minha vida. Aí chega na gerente do banco. O que você pode fazer por mim? Oh, Altíssima. Calma, Lê, tem linha de crédito. Vem com a gente. E assim foram muitos. Deus sabe passar o arado mais profundo no coração de um teimoso aqui, para colocar o evangelho dele. Coração raso, raiz da planta, solo pedregoso, nunca profunda, floresceu no dia fresco, morreu no dia quente, incapaz de suportar o próprio sol. As raízes foram raízes rasas, o sol foi mais forte, o calor do sol revelou a fraqueza. Durante os tempos fáceis, é legal, o broto vem, pode parecer até interessante, mas abaixo da superfície do teu terreno, do teu coração, a raiz não está se desenvolvendo. Então, vem uma pequena temporada seca, um vento forte, a planta murcha, morre. A primeira frustração sentimental já desvia. Eu não vou no carnaval. Eu não vou no carnaval. Eu não vou no carnaval. Daqui a pouco está assim, ó. Oh, 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 tá pulando. A namorada largou, me perdi no carnaval. Eu lembro. Tinha um amigo meu que estava namorando. Casou. O relacionamento está começando. Começou a se converter. O profeta vinha e falava, aquelas conversões que só vai em profeta. Vai em profeta, ah, a irmã tal tem uma oração, vamos lá. Ah, mas tem um pastorzinho que está com uma célula lá, não sei onde, vamos lá. Aí vamos na periferia, tem um sapatinho de fogo lá. Oh, vai, vamos lá, beleza. E parecia que estava decolando, parecia que a semente era boa. Foi chegando o carnaval, Bahia, Salvador, a mulher começou a ter uma loucura, eu preciso para Salvador, eu preciso para Bahia, carnaval está aí, eu quero te curtir, começou. Ficou louco e foi embora para o carnaval. A confissão era rasa. Coração, ai, se expôs, chegou o carnaval, acabou o amor, cadê Jesus? Depois do carnaval, na quarta de cinza, eu vim confessar meu pecado, assim morre. Uma pequena temporada, cristão precisa desenvolver a raiz por meio da fé, do estudo da palavra, de uma profundidade. Não é todo mundo não, eu também já passei por isso, queridos. Se eu falar a minha história, eu vou escrever um livro só de tragédia. Eu tenho uma boa notícia, posso dar aqui, Valéria, para eles em primeira mão? Do lançamento? Tá bom, não vou falar do lançamento. Vem semana que vem, vai ter lançamento aqui. Não vai ter mais. Deus me deu um livro sobre força. Desperte a sua força. Eu vou lançar aqui dia 24. Tá bom? Você vai poder participar e vai comprar. Tempos difíceis vão vir, queridos. Somente aqueles que desenvolveram suas raízes abaixo da superfície vai sobreviver. O Evangelho não desce profundamente num coração sem a vontade de você receber. Então, quando as circunstâncias mudam, quando os dias são difíceis, vem a perseguição, vem a adversidade, não tem raiz, não se sustenta. As pessoas não pensam no reino, no eterno valor do reino. Um discípulo que apenas momentaneamente começa a viver. Coração duro, coração raso, o coração apinhado, cheio de espinho. Quando se permite que as ervas daninhas cresçam junto, ou seja, a pessoa não se purificou. Ela está na igreja, mas está com o mundo. Ela consegue trabalhar em duas sintonias. Esse solo é rico, ele é receptivo, mas ele está corrompido. E os espinhos que não produzem nada de bom vão crescendo para sobrecarregar o solo, enfraquecer a boa semente, até que ela também fique infrutífera. Erva disputa água, luz, a luz solar, nutriente, e o resultado é sufocar a boa planta. Uma grande tentação é permitir que interesses mundanos dominem a nossa vida, ao ponto que não nos reste mais energia para buscar o nosso coração, devotar ao Senhor, uma vida de consagração. E o problema com o coração do solo espinhoso é que ele se tornou tão preocupado, tão cheio de concorrentes, que a semente de Deus não prospera no coração dividido. Não prospera. E quais são os espinhos que podem sangrar totalmente a vitalidade espiritual de um filho de Deus? Jesus aqui é explícito. Os cuidados desse mundo, os deleites da vida, vão nos sugando. O que tem de errado os prazeres da vida, pastor Alê? Não há nada de errado com trabalhar diligentemente pelo nosso alimento, ou ter riqueza, gozar das coisas agradáveis que Deus nos deu ricamente, mas qualquer uma delas, ou todas, são erradas para aqueles que estão sendo sufocados, que se tornaram uma paixão. Sufocar é apertar. Algumas pessoas deixam que essas coisas intrinsecamente legítimas vão dominando, vão possuindo e vão sendo governadas. Só que existe o coração verdadeiro, diga graças a Deus. É um solo que produz bom fruto, porque entre o ouvir e o praticar tem um solo bom. Esse coração exemplificado por uma boa terra fala do espírito, do caráter, onde o reino dos céus são apanhados e contidos. E aqui a parábola tem o seu foco. É o coração que, ainda que possa ter sido ímpio, mas agora é sincero e aberto, ele se despe de toda hipocrisia. Pecadores como eu e você, nós podemos, se a gente quiser de todo o coração, responder honestamente, abandonar o vício, confessar os pecados, dar nome às estruturas que estão nos escondendo. Até homens e mulheres que podem viver um momento de pecado, coração ímpio, pode decidir ter um coração verdadeiro. Uma vez a Valéria falou uma coisa para mim interessante, falou: Ale, tem que mudar o humor, a emoção tem que mudar, Ale. Gente, a gente nunca teve nenhum problema, nosso casamento, ele é exemplar, mas só que ela tem um mundo, eu tenho outro. O problema é quando a gente faz a intersecção dos dois mundos. Porque o planeta Alexandre funciona de uma forma, e o planeta Valéria funciona de outra forma. E o planeta Alexandre tem um governador chamado Rei Alexandre, e o planeta Valéria tem uma governadora chamada Rainha Valéria. Aí os dois entram em choque. Só que aí, como a gente colocou a nossa aliança debaixo do Senhor, entra o Rei Jesus e coloca a gente no coração dele e nos converte. E a gente passa a viver numa nova dimensão. E a nossa emoção muda quando o Espírito Santo preside, porque ele nos convence. A diferença é que, embora sejamos ímpios muitas vezes, a gente não continua ímpio. E o coração verdadeiro não somente ouve a palavra do reino, mas é diferente do coração duro, do solo à beira da estrada. Ele compreende e recebe. Ele julga. Pô, o que o pastor está falando aí? Tem a ver comigo? Porque tem muita gente ouvindo aqui. Eu vou resumindo para encerrar, o louvor vai se preparando aí, tá? Tem muita gente que está ouvindo, mas não está vivendo. E eu temo que você fique fora da promessa. E sabe por que é tanta dificuldade, líderes de ministério? Porque as pessoas estão ouvindo, mas não estão praticando. Porque o coração está distraído. Isso eu quero falar um pouco mais à frente, numa outra reunião. Mas a distração tem impedido comprometimento. Sabe por que há 20 anos eu estou aqui? Primeiro que eu sei que se eu não estivesse aqui, eu ia estar lascado. É porque só tinha 2 peixes e 5 pães. E ele está fazendo a obra. Enquanto ele está com a mão nos meus 2 peixinhos, nos meus 5 pães, ele está multiplicando. E eu sei disso, eu não sou bobo de achar que está em mim a coisa. Está nele, mas a minha parte, que é a entrega, é a verdade, é o sacrifício, é tomar minha cruz, é negar a mim mesmo, é ser responsável, eu estou fazendo. E da mesma forma você está fazendo. Por que que você que tem filho, não brinca, ah, eu quero ficar 1 ano de sabático, não vou trabalhar e vou viver de nada, vou pedir doações pelo Instagram. Não, porque você tem que sustentar. Já reparou que filho nunca teve crise a abrir geladeira? Tipo, ele abre geladeira e você sabe o que acontece para você encher uma geladeira. É um sacrifício, é o leão, é o dragão, é o Zafari, é o Bourbon, você mata todo mundo. Mas a criança vai lá, abre, está aqui meu Danone. E você sabe o que é o sacrifício que é. Então você não brinca, porque você quer manter a família de forma digna. Você não brinca com a tua vida com Deus, porque você quer manter a tua estrutura de forma digna, para que o inimigo não venha te destruir, te matar e te roubar quem está comigo. A conclusão dessa parábola é deixada para cada um escrever e responder a pergunta do início. Entre o ouvir e o praticar, o que há em mim? Que espécie de solo você se encontra hoje? Ouvir, queridos, é prestar atenção. É considerar o que está sendo dito. Entender o sentido daquilo que está sendo dito aqui. E qual o problema quando a gente não ouve o Senhor? O coração endurece e a vida fica seca. O alvo é que a gente consiga aprender pela audição e descobrir o que o Senhor deseja nas nossas vidas. Daqui a pouco vai acabar o culto. Presta bem atenção em mim aqui, por favor. A palavra foi liberada com toda a minha limitação. E vocês reconhecem isso, eu também. Sabe o que vai acontecer? A palavra vai liberar uma dimensão. Você pode ou não andar nessa dimensão. Sabe por quê? Entre a palavra de hoje e a segunda-feira que começa valendo, ou saindo daqui, vai estar a sua decisão. A palavra é viva. Ela é poderosa. O Senhor chama para um processo, ir até Ele, render o nosso coração aos seus pés. Isaías 55:1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, Isaías 55:1, já está na tela. Vós que todos têm sede, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando os firmes beneficências de Davi. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O que que acontece quando eu chego à presença de Deus? O Espírito Santo ilumina para que a gente tome uma decisão. Eu quero comprar. E não fala de você despender de algo para comprar algo que Deus está aqui te vendendo. É o desejo de tomar para si. Muitas vezes eu entrei numa igreja com muitas lutas. Muitas vezes, enquanto eu ministrava, ouvia a palavra sendo ministrada, fora da igreja, existia uma outra dimensão de muita batalha dentro da minha família, dentro da minha vida pessoal, financeira, sentimental. Muitas vezes eu entrei com o coração quebrado dentro de uma igreja. E todas as vezes eu só tinha uma coisa, eu saía com a palavra. Os meus desafios continuavam, porque não se abria uma ponte de ouro na porta da igreja, já passava para outra dimensão sem problema. Eu continuava com os problemas, mas a maneira como encarava o problema era a aliança da palavra do meu coração. Muitas vezes eu dei meu dízimo, minha oferta e fiquei sem nada durante a semana. Imediatamente, às vezes não acontecia nada. E algumas vezes eu experimentei o poder de Deus. Mas eu estava escrevendo a minha história com o Senhor. Entre ouvir e praticar, existe uma história. E a cada dia eu procurava ouvir o Senhor de todo o meu coração. Eu não me via à frente de uma igreja, de uma cidade, de uma região. Nunca foi esse meu core. Nunca foi. Eu achava de todo o meu coração que ia ser mantenedor. Porque eu estava numa ascendência profissional, executiva, que era o que eu queria, de toda a minha verdade. Eu nunca imaginei. Mas eu imaginava ajudar o meu apóstolo. A plantar a igreja, a ir com ele nas viagens, a bancar o que precisava. Era esse meu coração. Em muitos congressos eu participei, muitas vezes eu estive no lugar que você está hoje. Eu só tinha uma coisa quando acabava o culto. Eu quero a porção dessa palavra. E no dia seguinte, tinha que pegar avião, viajar, negociar, trabalhar. Encontrava minha mãe brigando com meu irmão. A gente se pegava junto, toda pancadaria, era horrível. Mas ao mesmo tempo que eu errava, eu tinha a palavra. E eu chegava diante de Deus com aquela palavra. Pai, eu errei, olha que a palavra disse domingo. Mas eu estou aqui, eu me rendia. Sabe o que o Espírito Santo faz com a gente? Ele inclina o seu poder para conectar o nosso coração. E quando a gente se achega a Ele, nós podemos aceitar a aliança que Ele propõe. Que é corrigir as nossas vidas. Que é ser perdoado. Se diante da tua vida agora, abrisse um portal, uma dimensão de tudo que você está pensando, você seria envergonhado com aquilo que Ele pensa. Sabe por quê? Não são os nossos caminhos, não são os nossos pensamentos, é muito mais alto. E é por isso que eu volto todo domingo aqui com esperança de compartilhar uma palavra e de ser experimentado por essa palavra. É por isso que há 20 anos a gente decidiu colocar toda a nossa verdade aqui, porque a gente acredita que o Evangelho é poder para transformar, salvar e libertar. Entre ouvir e praticar, existe a disposição de você se render. Entre ouvir e praticar, eu quero lutar com a minha carne. No início eu posso ficar numa dúvida em relação ao que eu estou ouvindo, se é de Deus ou se é da carne. E como é que eu sei? Pela direção que vai seguir, meu irmão. Quando o Senhor te chama, Ele tem um propósito, Ele vai se revelar e não vai ter confusão, apesar de um preço que tem que ser pago. E a maior prova que Deus está falando é que a palavra será validada na sua vida, é que a sua carne vai morrer. E quando nós ouvimos, nós não vamos ficar da mesma maneira. Uma decisão vai ser tomada. Fazer o que a palavra pede é um processo de aproximação de Deus e do afastamento do trono do orgulho. E quanto mais eu pratico, mais sólido, mais estável minha vida se torna. Porém, não quer dizer que eu não terei desafios na fé. E quem é abalado? Os que fingem, aqueles que não praticam a palavra que ensina aquilo que Deus está colocando no culto. Amanhã você vai ter que praticar ou não? E como é que eu sei? Com as ruínas que eu estou vivendo, não estou praticando, então eu sei que é B.O. E eu preciso ter coração rendido. Desobediência traz ruína. Você não foi levantado nem eu para separar raio de problema, mas eu fui chamado assim como você para ser o templo do Espírito Santo, para ser firmado na rocha. E o desafio não é apenas ouvir a palavra, mas é transformar a sua vida para o que ela propõe. Tiago capítulo 1, 21 em diante diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Tornai-vos praticante da palavra. É o que o apóstolo Tiago está aqui gritando para todos nós. Comecem a praticar a palavra e a vida de vocês vai ser transformada. Comece e continue a praticar a palavra e as promessas já chegarão. Comece a praticar a palavra e a sua vida vai ser transformada. Pode aplaudir aquele que é santo. Há um espaço de Deus na tua vida quando você começa a praticar e Ele vem. Entre ouvir e praticar, queridos, segredo de perseverar na palavra. Entre ouvir e praticar está aquele que guarda os seus mandamentos. Entre ouvir e praticar está aquele que nega a si mesmo. Entre ouvir e praticar está aquele que toma a sua cruz. Entre ouvir e praticar está aquele que tem os seus olhos no dia do juízo. Entre ouvir e praticar está aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor. Entre ouvir e praticar está aquele que se arrepende. Entre ouvir e praticar está aquele que depende do Senhor. Entre ouvir e praticar está aquele que ama o Senhor. Feche os teus olhos. Entre ouvir e praticar está aquele que ama. E essa sentença derruba toda argumentação. Por que que eu pratico? Porque eu amo a Deus, cara. Não é por causa do pastor, não é por causa do líder. É porque eu amo a Deus. Eu não vou obrigar ninguém a praticar a palavra. Nem Jesus obrigou. Toma sua cruz e me segue. Apacenta os meus rebanhos. Levanta, toma o teu leito e anda. Tua fé te curou. Jesus dá uma palavra, a pessoa obedeceu ou não. O jovem rico ouviu e não praticou. Poderíamos ter o evangelho do jovem rico com muitos milagres, mas não. Como está a sua vida entre o ouvir e o praticar? Senhor, eu coloco cada um nas suas mãos hoje. Pessoas que estão aqui há muito tempo, que estão ouvindo, mas não estão praticando. Que venha o teu poder, Senhor, sobrenatural. Que venha o teu poder, Senhor, para quebrar essas cadeias, romper essas dimensões, destronar estruturas, Pai, que impedem a rendição para praticar. Talvez aqui agora um tempo de confissão, de uma forma simples, verdadeira, individual. Se você enxerga a dureza no teu coração, confessa ao Senhor. Se você enxerga a superficialidade no teu coração, confessa a Ele. Se você enxerga preocupação com as coisas dessa terra, dessa vida, e que tem te dividido, talvez você está no tempo de cuidar dos campos que você comprou e prosperou, mas esqueceu de buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Se arrependa. Todos nós ouvimos a palavra, agora praticar individual. Eu sou o protagonista da minha história quando eu ouço a Deus e me rendo aonde Ele busca me capturar com o seu amor. Pai, nós estamos aqui hoje e queremos nos render a Ti. Entre ouvir e praticar, nós nos rendemos e entregamos a Ti, Senhor. Feche os teus olhos. Depois de ouvir o que tem que ser praticado aqui agora, você sabe. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. E se você quiser entregar algo que tem impedido você de praticar, talvez algo da rejeição, você se sente inadequado e quer confessar isso ao Senhor. Talvez você tenha práticas, você está com o coração em outro lugar. Talvez você está ferido, quer vir aqui hoje, aqui na frente para receber uma oração. Talvez você carregue uma dor no teu espírito aí, que é algo que você errou, uma culpa, uma condenação. Talvez você foi desleal à sua aliança na sua família, à sua aliança no seu casamento, à sua aliança no seu ministério, à sua aliança com Deus, e quer pedir perdão da mesma forma. Talvez você tenha outros deuses aí, outros amores, outros altares, e isso precisa cair hoje na tua vida. Enquanto nós adoramos, se renda àquele que é poderoso. Vamos adorar o Senhor.
Me humilho aos teus pés, para te dizer quem és para mim. Me humilho aos teus pés, pra te dizer quem és pra mim. Pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador.
Tem peso pra ser arrancado da tua vida hoje, você precisa reconhecer isso. Vem à frente. Vejo líderes curvados com peso nas costas. São palavras, preocupações, erros e culpas que você está carregando. Vem à frente hoje e renda isso. Decisões equivocadas, escolhas mal feitas. Tem pessoas curvadas com peso. Vem à frente e tire isso hoje na tua confissão. É a confissão que arranca esse peso. É o arrependimento que muda a sua vida.
E eu faço tudo pra não te perder. Mas nada vale o mundo se eu não te conhecer. Pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador. Pois tu és mais que um amigo, meu refúgio, meu abrigo, és meu salvador.
Desconectando vidas, da escravidão, do orgulho, da vaidade, da mentira. O Senhor tirando máscaras hoje. Vem à frente, tira isso da tua vida hoje, da tua confissão. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui entregando a nossa vida, pedindo perdão, confessando limitações. Deus, lava-nos, perdoa-nos. Vida secreta, perdiz secretos, coisas secretas, coisas paralelas, perdoa, Senhor. Vida dupla, perdoa, Senhor. Desobediência velada, desonra velada, maledicência, crítica, acusação, condenação. Hoje o Senhor está arrancando você dessa área.
Com
a mão no teu coração. Se você ainda não vê à frente, eu não estou vendo, eu sei que o Senhor está vendo. Mas existem pessoas que estão com um nó no peito que precisam vir para frente, vem! Liderança que está em condição de orar, comece a orar agora. E se você é líder da casa e precisa ter o teu tempo de prostrar-se e render-se ao Senhor, fique na liberdade. Não é função, título que muda a gente. No apelo todos nós estamos rendidos com o coração quebrantado. O sacerdote é o primeiro a rasgar as vestes e se humilhar. É tempo de quebrar esse orgulho também de liderança, de rigidez, se esconder atrás de uma espiritualidade falsa por causa de um título que nem unção mais tem. Peça perdão, vem à frente, recomece sua história. Peça perdão pela negligência, peça perdão pela religiosidade, por palavras espirituais, um coração longe da presença de Deus, desobediente. Rasga hoje teu coração na presença de Deus. Pai Celestial, estamos aqui rendidos aos teus pés. Perdoa toda a rispidez, toda a dificuldade, toda a dureza de coração, toda a vida dupla, toda a falsidade. Estamos aqui hoje, em nome de Jesus, rendidos aos teus pés, clamando pela tua presença. Precisamos da cura sobre a nossa alma ferida. Precisamos de uma quebra de estruturas, Pai, nessa noite. Estamos aqui rendidos, perdoa, Pai, todo julgamento, toda crítica, tudo que está no nosso coração, perdoa. Todo peso que colocamos nas pessoas que nós não carregamos, todo estender de dedos para acusar e condenar, e nós somos tão carentes, limitados, perdoa-nos. Nessa noite estamos aqui, Senhor, rendendo a nossa vida, limpa o nosso coração, Perdoa, Pai, toda dureza, todo coração raso, todo espinho, tudo aquilo que estava sufocando, impedindo, contaminando a semente. É com perseverança que o solo bom dá frutos. Você que não está aqui na frente, peça para o Senhor te ajudar em perseverança, porque é com perseverança que nós somos salvos, é com perseverança que nós resistimos, é com perseverança que nós frutificamos. Que haja um batismo de perseverança para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão entristecidos, em nome de Jesus. Há uma graça do Espírito Santo em revestir com perseverança. Obreiros, líderes, renove a sua aliança com Deus, na sua chamada, no seu ministério.
Perde seu valor se comparado ao teu amor.
Fala o nome da sua alimentação. Preocupação com a família, preocupação financeira. Tem pessoas que estão entre o praticar, o ouvir e o praticar a palavra preocupação, e você tem se tornado impotente. Vejo mulheres impotentes por causa da preocupação, que é uma mentira, é um blefe do inimigo. O teu futuro, o Senhor já está, e quando você obedece, se rende, se entrega, Ele te leva a esse futuro. Existem promessas na tua vida que o Senhor quer despertar a partir de hoje. Peça perdão e renuncie à preocupação. Eu peço perdão, Senhor. Confessa. Santo é o Senhor. Espírito de Deus, tua presença poderosa venha quebrar todo o jugo e opressão daqueles que estão aqui na frente e todos que acompanham a palavra. Que o Senhor possa mover uma dinâmica poderosa. Perdoa toda expectativa, toda, Senhor, mentira, toda vaidade, toda motivação. Existem vidas com uma motivação equivocada em relação à liderança, em relação aos liderados, em relação à vida na igreja, em estar perto de pastor. É uma motivação equivocada, peça perdão. Se atente a estar perto de Jesus. Vem, Espírito Santo, de uma forma poderosa, e gera a transformação desse amor que nos convence, que nos batiza. Vidas sendo visitadas com amor de uma forma sobrenatural. É o Espírito Santo que está fazendo isso, porque Ele está derramando amor nos corações aqui nessa noite. Com a mão no teu coração hoje, você que está aqui na frente, você que está acompanhando, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu me achego em tua presença, e eu peço perdão, pelo meu coração, pela falta de amor, todas as vezes, que meu coração, ficou endurecido, e eu rejeitei a tua palavra, todas as vezes, que eu permiti, uma vida dupla, sufocar a verdade da tua palavra. Todas as vezes que eu não levei a sério a tua palavra, e eu escolhi esse mundo, eu peço perdão. Nessa noite, eu sei que eu sou o responsável pela minha vida diante do teu altar. E aqui hoje eu reconheço o peso, o jugo, a opressão que eu estava vivendo. Eu peço perdão. Eu renuncio à preocupação. Eu renuncio às expectativas em pessoas. Eu renuncio toda hipocrisia de representar o que eu não sou. Eu peço perdão agora. Lava-me pela tua palavra. Cobre-me com o sangue de Jesus. Nessa noite, eu me entrego nas tuas mãos. Restaura-me e me conecta à fonte verdadeira do teu amor. Espírito Santo, eu abro meu coração para que a tua presença venha e derrame esse amor que vem do coração do Pai. Hoje eu me levanto na tua palavra, e eu recebo,
a oportunidade
de andar de uma forma verdadeira,
compromissado
com a tua palavra.
Áreas da minha vida
que estavam paralisadas.
Essa noite
eu recebo
perdão
e cura.
E eu sei
que o teu amor
é suficiente.
E eu me levanto
na força do teu amor,
na promessa da tua palavra.
E na plenitude da tua presença.
E eu recebo
perdão.
Renovo.
Graça.
Misericórdia.
E poder para avançar.
Em nome de Jesus.
Se
coloca de pé. Nessa noite, eu recebo a tua palavra e eu tomo posse na minha vida. Todo peso, toda opressão, sai da minha vida hoje. E eu recebo de ti a força vivificante da tua palavra. Levanta suas mãos, receba a força vivificante da palavra de Deus, a cura das tuas feridas, a libertação dos seus cativeiros, a transformação do teu caos em poder que vem do alto, em nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo. Agora, Senhor, a renovo, a perdão, a libertação, a transformação. Agora que é santo.
Sendo iluminado, você não será mais o mesmo. na tua vida que estavam cativas, decisões que precisavam ser tomadas. O Senhor está te dando coragem para tomar decisões sérias, decisões de relacionamentos, decisões de empresas que estão ilegais, tudo aquilo que não está alinhado à palavra de Deus, tudo que não é puro, tudo que não é íntegro, tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não reluz, está sendo abalado. Rei, porque existe um rei no meu coração. E quem é o rei? E quem é o rei? Igreja, pode dizer quem é o rei? Jesus é o rei. Ele reina no meu coração. Se Jesus é o rei, se Jesus é o Senhor, e não apenas o Salvador das nossas vidas, só vai prevalecer aquilo que agrada o coração de Deus. Todas as palavras que saem dos nossos lábios, todos os nossos pensamentos, atitudes, venham ser agora checadas, venham ser agora tocadas. Ora, mama, xeri, andaramas. Cheque mate do céu. O Senhor está falando que nessa semana você verá coisas que você não estava enxergando em você, porque no outro é fácil enxergar. Coisas que você não estava enxergando na sua atitude, nos teus pensamentos. Vai haver um cheque mate do céu sobre a tua vida. Vai haver uma luz. Vai haver um discernimento. Eu declaro o dom do discernimento. E você saberá se é de Deus ou não, se precisa ser transformado, porque como uma nova mulher, um novo homem em Cristo Jesus, existem algumas atitudes, palavras e pensamentos que não condizem mais, e haverá esse xeque-mate do céu. Ei, tua luz prevalece. Feche os olhos, se você puder não conversar nesse momento. Deixe o Espírito Santo falar. A palavra já falou, mas Deus quer confirmar no teu interior. Eu não conseguirei ser quem o Senhor diz que eu não sou. Eu vou ser quem o Senhor me criou para ser. Eu vou falar o que agrada ao teu coração. Minhas atitudes vão mostrar Jesus. Os meus pensamentos vão te agradar, Jesus. Não só por palavras vazias, mas um coração convertido, um coração que teve um encontro real com Jesus. Se você está aqui nos visitando nessa noite, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu quero te convidar primeiramente para você fazer uma oração. Uma oração de entrega, uma oração de reconhecer quem é Jesus. Ele já veio, Ele está vivo, Ele fez, Ele cumpriu a missão dEle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que nenhum homem, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu único Filho, Jesus, para resgatar, para restaurar o relacionamento dEle com você. Por isso nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos exaltando Jesus, porque Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. Não há outro fora de ti, não há outro Deus, não há outro Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite, se a palavra ministrou o teu coração, se você sentiu a presença de Deus, ainda que você não tenha entendido por completo, você está nos visitando, está online ou presencial, com a mão no teu coração, eu quero te ajudar a fazer essa oração, a oração mais importante da vida de qualquer ser humano. É uma oração que abre a porta, porque só você pode fazer isso por você, só você pode abrir a porta do teu coração. Declare assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesta noite,
nesta noite,
eu quero reconhecer,
quero reconhecer
que Jesus Cristo,
Jesus Cristo,
é o meu Senhor,
é o meu Senhor
e Salvador,
Salvador,
que Ele veio ao mundo,
que Ele veio ao mundo,
morreu numa cruz,
morreu numa cruz,
mas ao terceiro dia ressuscitou,
mas ao terceiro dia
e ressuscitou, hoje está vivo,
e hoje está vivo,
escreve o meu nome,
escreve o meu nome
no livro da vida eterna,
no livro da vida eterna,
porque eu quero viver,
porque eu quero viver
eternamente,
eternamente.
Eu quero cumprir,
quero cumprir
o
teu propósito,
a
tua vontade
nessa terra,
em nome de Jesus.
Eu quero orar por você. Levanta a tua mão se você fez essa oração. Glória a Deus. Não importa a tua idade, não importa a tua raça, a tua cor. Jesus morreu por todos, por todas as tribos, nações. Senhor, eu quero orar por cada uma dessas pessoas, Pai, que nesse momento entregam o seu coração, não para ser um religioso, Pai, mas um filho que tem um relacionamento real com Jesus. Pai, que a Tua luz, a Tua presença que eles convidaram nessa noite, venha trazer transformação, venha falar ao coração deles, Pai. Que o Senhor possa mostrar a verdade da Tua palavra, possa abrir o entendimento deles, que eles possam trilhar um novo caminho em Cristo Jesus, o vivo e novo caminho em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor traga a Tua alegria, a Tua presença, o Teu amor, e nós como igreja queremos abençoá-los em nome de Jesus e declarar a cobertura da igreja, a graça do Senhor sobre eles, e declarar que você e a tua casa servirão ao Senhor. Deus é poderoso para tocar no coração mais duro da tua família, no coração mais resistente, em nome de Jesus, e Ele vai fazer isso através da tua vida, através da tua transformação. O teu testemunho será vivo, e muitos dos seus serão alcançados. Se você está nos visitando, eu quero te pedir, no final desse culto, nós já estamos encerrando, você pode vir aqui à frente, nós temos o Ministério Boas-Vindas, que estão aqui com os tablets. Mais do que tablets, eles têm braços, eles têm abraço, eles têm um oi para dizer para vocês, um sejam bem-vindos. Essa é uma casa que está aqui para recebê-los, para congregar, para você ouvir a palavra de Deus. Então se sinta na casa do Pai, amém? Sejam bem-vindos. Se você está ouvindo essa mensagem e entregou a sua vida a Jesus pela internet, que você possa mandar através do QR Code seu nome, seu telefone, que esse Ministério Boas-Vindas também vai entrar em contato com você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Estão preparados para o que Deus vai fazer? Porque quando a luz entra, as trevas têm que sair, amém? Em nome de Jesus. E Ele já nos resgatou de um lugar de trevas. Mas muitas vezes, assim como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Muitas vezes a gente saiu das trevas, mas existem trevas, pecados que ainda estão nos escravizando. Mas nós não queremos ter nada com as trevas, amém? Nós somos filhos da luz. Então você é do dia, você anda de dia e não tropeça, em nome de Jesus, amém? Vai finalizar? Deus abençoe, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus, isso aí. Estenda suas mãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu vou chamar aqui, só um minutinho. Ricardo e Leidner, líderes do Boas Vindas, estão aí? Acho que eu vi eles hoje. Líderes do Boas Vindas estão aqui? O Ricardo é o nosso líder de boas-vindas. Se você quiser abrir a sua casa para a célula, seu trabalho, seu escritório, sua academia, o Ricardo que cuida dessa área também ajuda. É ele, a Laide, um casal muito especial que está fazendo um trabalho lindo aqui. Então, poxa, gostaria de abrir minha casa, uma garagem e tudo mais. Conversa com ele, porque semana que vem a gente vai estar publicando essas agendas, amém? Deus te abençoe e te guarde, vai na paz do Senhor. Que seja uma semana maravilhosa entre ouvir e praticar. Você seja cheio do Espírito Santo e de poder. Deus abençoe e te guarde. Dê um abraço, mostra ao seu lado.